Hoje a gente vai abordar um tema bem pesado, um dos maiores medos dentro de uma UTI neonatal, a enterocolite necrosante, ou SN. É uma doença que, nossa, pode transformar a luta de um prematuro em uma batalha assim absolutamente devastadora.
Exatamente. E para a gente destrinchar esse assunto, a nossa base hoje vem de fontes muito, muito robustas,
Ah,
sabe?
sei.
A gente está falando de discussões dos maiores congressos de neonatologia e principalmente dos dados da Vermont Oxford Network.
Ah, Avon.
Isso, que é uma rede que junta informações de centenas das melhores UTIs do mundo. Se tem uma tendência global acontecendo, eles são os primeiros a ver.
E a nossa missão aqui é bem clara, né? É entender o que é a SN, por que ela ainda acontece e, o mais importante, mergulhar fundo nas evidências para separar o que é mito do que realmente funciona para prevenir.
É um desafio e tanto, porque a SN é o que a gente chama de doença multifatorial. Não tem uma causa única, um vilão só.
Certo.
É mais como uma tempestade perfeita, assim, onde se juntam a imaturidade do intestino do bebê, as bactérias, o que ele come, até a circulação de sangue.
Tudo junto.
E por ser uma doença que, felizmente, não é tão comum, mas que tem consequências gravíssimas, estudar ela é um quebra-cabeça. E isso explica porque o debate sobre prevenção é tão, tão intenso.
Certo. Então vamos por partes. O que exatamente acontece no corpo do bebê? A gente sabe que é grave, mas qual é a dimensão dessa gravidade?
De forma bem direta, é uma inflamação assim violentíssima que ataca o intestino do recém-nascido. Essa inflamação é tão intensa que o tecido do intestino começa a morrer. E isso é a necrose. E num pior cenário,
Nossa.
esse tecido necrosado se rompe, perfura e o conteúdo do intestino vaza para a barriga do bebê. É uma emergência cirúrgica da qual, infelizmente, nem todos sobrevivem.
E os números de mortalidade são de gelar a espinha.
Totalmente.
Para os bebês mais pequenininhos, com menos de 1.500 gramas, a chance de morrer pode passar de 50%. É uma roleta russa.
Exato.
E sobre as causas, eu vi uma ideia que eu achei genial, o tal teorema de Sol.
Ah, sim. É uma piada de médico, mas que fala muito sério.
Diz que o número de setas num slide que tenta explicar a causa de uma doença é inversamente proporcional ao quanto a gente realmente entende dela.
É perfeito, né?
E a SN é o exemplo perfeito. Você vê aquela imagem do intestino no meio e um monte de setas apontando imaturidade, falta de oxigênio, bactérias, fórmula. Mostra que a gente ainda está tentando conectar os pontos.
A peça central desse quebra-cabeça, o fator de risco número um, assim, indiscutível, é a prematuridade. Os dados não mentem.
Entendi.
Se você pega um gráfico que mostra a incidência de SN pela idade gestacional, a curva é muito clara. Quanto mais prematuro, maior o risco. Um bebê de 24 semanas está numa zona de perigo muito maior que um de 28.
Mas em meio a esse cenário tão sombrio, tem alguma luz no fim do túnel? Os números estão melhorando?
Felizmente, sim. É uma melhora lenta, mas, sabe, constante. Os dados da Vermont Oxford Network mostram que, nas últimas 2 décadas, a incidência caiu.
Que bom.
Saiu de quase 10% dos bebês de muito baixo peso lá no começo dos anos 2000 para algo em torno de 5 a 6% hoje. Não zeramos o problema, longe disso. Mas mostra que as equipes nas UTIs estão aprendendo a lutar melhor essa guerra.
Ok, isso é um alento. Então, se o problema é essa inflamação destruidora, a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente impede que ela comece?
Exato.
E é aqui que a coisa começa a ficar muito contraintuitiva, principalmente quando o assunto é alimentação. A lógica, o bom senso, diria que o melhor é ser super cauteloso,
Ah,
né?
com certeza.
Começar a dar leite bem tarde, aumentar o volume a conta-gotas.
Exato. Por anos a prática foi guiada pelo medo. O raciocínio era: esse intestino é uma folha de papel. Vamos devagar para não rasgar. Só que a ciência tem um jeito peculiar de testar o bom senso. E quando essas práticas foram colocadas sobre a lupa de estudos rigorosos, o resultado foi, para dizer o mínimo, chocante.
E o mais incrível é que, quando foram testar essa ideia de ir com calma, a ciência deu um tapa na cara da intuição.
Deu mesmo.
As grandes revisões da Cochrane, que são tipo o VAR da medicina, mostraram algo que ninguém esperava.
Ninguém esperava mesmo. A conclusão foi um balde de água fria. Nenhuma dessas estratégias de cautela extrema.
Nenhuma.
Nem começar a dieta mais tarde, nem progredir o volume lentamente. Nada disso mostrou qualquer benefício em reduzir o risco de ECN ou de morte. Zero.
Espera, então todo aquele cuidado, toda aquela lentidão, não servia para nada.
E o mais curioso é que a história não para aí. A análise foi além e mostrou que essa cautela toda podia ter um preço.
Como assim?
A introdução tardia da dieta e o avanço muito lento foram associados ao aumento no risco de infecções graves, a sepse.
Isso não faz sentido nenhum. Quer dizer que, na tentativa de proteger o intestino, as equipes podiam estar, sem querer, abrindo a porta para outra complicação gravíssima.
O recado é esse. Manter um bebê prematuro de barriga vazia por muito tempo pode ser mais perigoso do que se imaginava. O intestino não é um órgão passivo.
Sim.
Ele precisa de estímulo, de alimento, para amadurecer e criar uma barreira de proteção. O jejum prolongado deixa essa barreira frágil, vulnerável.
Entendi. Então, se a forma como a gente alimenta, a velocidade, o timing, não é a resposta mágica.
Uhum.
O que dizer sobre o que a gente dá para o bebê? Aí entramos na disputa clássica, leite materno contra fórmula.
E aqui, a história é outra. A evidência não é confusa, é cristalina.
Ah, é?
A revisão mais recente da Cochrane sobre isso, de 2024, é categórica. Quando se compara o uso de fórmula com o leite humano de banco de leite, o risco de ECN cai quase pela metade.
Pela metade?
O risco relativo é de 0,53. É uma das intervenções com maior impacto que a gente conhece.
Uma redução de 50% é um número brutal. É gigantesco.
É um número que muda o jogo. Mas tem uma nuance importante aí.
Qual?
Embora a proteção contra a ECN seja inegável, os estudos não conseguiram provar que, no fim das contas, isso também reduz a mortalidade geral ou as infecções.
Ah.
O que não tira o mérito do leite humano, claro, mas mostra como o quadro desses bebês é complexo e outras coisas também pesam no desfecho final.
Ok. Então, o que o bebê come é muito mais importante do que como ele come?
Exato.
Mas e as outras coisas que acontecem na UTI? Uma das maiores polêmicas, que tira o sono de muito neonatologista, envolve algo super comum, a transfusão de sangue.
Uhum.
É fato que muitos bebês abrem o quadro de ECN logo depois de uma transfusão.
Isso levanta a grande questão. A transfusão é a causa ou é só uma coincidência macabra?
Pois é.
De um lado da griga, você tem essa associação no tempo, que é muito forte, e algumas teorias. Uma delas diz que a transfusão poderia, tipo, bagunçar o fluxo de sangue no intestino, causando um estresse que seria o gatilho.
Faz sentido. Mas e do outro lado? O que os estudos grandes, os testes de verdade, encontraram?
Do outro lado, estão os ensaios clínicos randomizados, que são a nossa melhor ferramenta para separar a correlação de causalidade, e os maiores estudos que compararam políticas de transfusão diferentes.
Uma mais liberal, outra mais restritiva.
Isso. E eles não encontraram absolutamente nenhuma diferença no risco de ECN entre os grupos.
Nenhuma? Então qual é o consenso hoje? A gente se preocupa com a transfusão ou não?
O consenso atual é que o vilão da história provavelmente não é a transfusão em si, mas o motivo pelo qual ela foi indicada, a anemia grave.
Ah, entendi.
A anemia severa deixa o intestino com menos oxigênio, mais vulnerável. A transfusão acaba sendo só um marcador de que aquele bebê já estava numa situação de risco extremo. A recomendação é, siga os protocolos de transfusão, sem medo de causar ECN.
Então a questão da transfusão parece ser mais sobre a condição do bebê do que o ato em si.
Exatamente.
Isso me leva a pensar em outra estratégia, uma que tenta ativamente melhorar o intestino em vez de só evitar agredi-lo. Estou falando do tema mais quente de todos, o que gera mais briga em congresso, os probióticos.
Ah, os probióticos. A lógica por trás deles é realmente muito bonita, sabe?
Como assim?
Pensa assim, o intestino do prematuro nasce quase estéril e é imediatamente colonizado pelas bactérias do hospital, que costumam ser as mais casca-grossa.
Sei.
Faltam ali as bactérias do bem. A ideia do probiótico é simples. Vamos dar para o bebê um exército de bactérias boas, como lactobacilos e bifidobacterium, para ocupar o território antes que as ruins cheguem.
Uma ideia elegante. E a ciência parece concordar, certo? Os dados são fortes.
São mais do que fortes, são robustos. A revisão da Cochrane sobre probióticos é uma das maiores já feitas, com mais de 11 mil bebês. E o resultado é de cair o queixo. A suplementação com probióticos reduz a ECN em 46%.
Uau!
E mais impressionante ainda, reduz a mortalidade por todas as causas em 23%.
Espera um pouco. Se os dados são tão absurdamente claros, redução de doença, redução de morte, isso deveria ser o fim da discussão, certo? Por que diabos isso ainda é uma polêmica?
É a grande pergunta.
Eu li uma frase do neonatologista Keith Barrington, que resume exatamente o que eu estou pensando. Qualquer outra intervenção com 63 estudos mostrando redução de mortalidade já seria recomendação oficial, o que acontece com os probióticos.
Se a gente olhar o quadro geral, o problema não está na eficácia da bactéria.
Não.
Mas na embalagem. Esse é o calcanhar de Aquiles dos probióticos, a regulamentação. Eles não são vendidos como remédios, e sim como suplementos alimentares.
Ah!
E isso significa que o controle de qualidade, de pureza, de segurança, não é nem de perto o mesmo que o exigido para um fármaco.
Mas isso não soa um pouco como jogar o bebê fora com a água do banho? Quer dizer, a gente tem uma ferramenta que salva vidas, mas por um problema de fabricação que parece solucionável, a gente descarta a ideia inteira?
É o centro do paradoxo. O medo não é da bactéria probiótica. Nos estudos controlados, o risco de o bebê ter uma infecção causada pelo próprio probiótico é praticamente zero.
Então, qual é o problema real?
O problema real, que já aconteceu, é a contaminação na fábrica. O caso mais famoso foi de um bebê que morreu por um fungo que contaminou o lote do probiótico.
Nossa, que terrível!
O problema não é o alimento, é a cozinha. E isso levou a FDA nos Estados Unidos a soltar um alerta geral sobre o risco desses produtos em bebês tão frágeis.
Entendi. A ferramenta é boa, mas a gente não tem certeza se a caixa de ferramentas está limpa.
Exatamente. É como comprar um prato orgânico incrível, mas o caminhão que o transportou estava sujo. E os estudos mostram que as melhores combinações são as que usam mais de uma cepa, geralmente lactobacilos junto com bifidobacterium.
Probióticos vivem nesse limbo. Como é que os melhores hospitais do mundo estão conseguindo baixar suas taxas de ECN?
A resposta não está num único remédio, mas numa filosofia de trabalho. O nome disso é Iniciativa de Melhoria da Qualidade, ou QI.
Um pacote de medidas.
Isso. Em vez de esperar um herói, os centros de excelência criaram um pacote de medidas.
Eu vi um gráfico de um desses projetos que era impressionante. A taxa de ECN na UTI deles despencou de 8% para menos de 2% e ficou lá embaixo depois que implementaram esse tal pacote.
Exato.
O que tem dentro dessa caixa de ferramentas?
Esse pacote vitorioso geralmente combina várias frentes. Primeiro e mais importante, um foco obsessivo, quase religioso, em usar o leite da própria mãe. Sempre a opção número 1.
Certo.
Para que o tratamento não mude dependendo do humor do médico do plantão.
Uhum.
Terceiro, usar antibióticos de forma inteligente, evitando aqueles ciclos longos que detonam a flora intestinal. E, por fim, em muitos desses centros, a introdução cuidadosa de probióticos, mas com uma pesquisa minuciosa para escolher produtos de fontes confiáveis.
E todo esse esforço vale a pena não só para evitar a morte, mas pelas consequências para quem sobrevive, né? Que são brutais.
Brutais é a palavra certa. Os dados de seguimento desses bebês são muito sóbrios. Crianças que sobrevivem a uma ECN que precisou de cirurgia carregam cicatrizes para a vida toda.
Nossa.
Aos 2 anos de idade, quase 40% tem algum tipo de atraso neurológico grave. Quase metade vai precisar de novas cirurgias. 1 em cada 4 ainda depende de sonda para se alimentar.
Ao que fica de lição, parece que o grande recado é que não existe uma solução mágica, uma pílula. O leite humano, da mãe ou de banco, é o alicerce de tudo.
É inegociável. E que talvez a gente tenha passado anos se preocupando demais com a velocidade com que se aumenta a dieta, quando o foco deveria estar em outras frentes.
Como nos probióticos.
Exato, que a gente sabe que funcionam, mas que precisam urgentemente de um selo de qualidade que hoje não tem. A solução real está em juntar várias pequenas vitórias.
E para fechar, tem um conceito da Vermont Oxford Network que eu achei a coisa mais poderosa de todas: o poder do benchmarking.
É uma ideia simples, mas transformadora. Ela diz que, às vezes, o maior motor de mudança não é um artigo novo na melhor revista médica.
Não.
É simplesmente saber que o seu colega, em outro hospital, está conseguindo um resultado que você achava impossível.
É a prova de que o impossível já é a realidade de alguém.
Exatamente. Os dados da Avon mostram que as 25% melhores UTIs da rede deles já têm uma taxa de ECN de 0%. Zero.
Zero.
A ciência nos dá as ferramentas, o leite humano, os protocolos, os probióticos, mas talvez o maior empurrão para a mudança seja a prova de que zerar a ECN não é um sonho, é uma meta alcançável. Isso deixa uma pergunta no ar.
A pergunta que fica é: o que é preciso para que a meta de zerar a ECN se torne uma realidade para todos,